Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo-me Nuno Miguel Gonçalves.
E eu, Pedro Carreira.
E este é o 163º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem práticas de conversão, bicha.
Olha.
Com vírgula.
A não, sem vírgula. Do insulto.
Hã? Práticas de conversão, bicha.
Ok. Sim, já vamos falar sobre isso.
Ah, vamos falar, mas um pouco mais seriamente.
Sim. Continuamos cansados, apesar de termos passado de 3 aniversários para um.
Um beijinho ao Jorge.
Um beijinho ao Jorge.
O que é que se passa?
Olha, participante do episódio número 100.
Exatamente, com o teu homónimo.
Com o meu homónimo.
Nuno Miguel Gonçalves.
É verdade.
Também podem ouvir, até porque falam sobre a adoção e a constituição de família e, enfim, casamentos, sobre relações.
Family. Mas sim, toda a gente faz sexo aparentemente em...
No verão.
No verão, sim, em agosto e setembro. Não é... Há muitos bebés agora no... de abril.
Não é abril águas mil, mas é abril aniversários mil.
Abril águas mil porque foi quando rebentaram as águas.
Ah, nunca tinha percebido.
É por causa disso, não é da chuva.
Ah, pronto, um beijinho ao Jorge.
Beijinho ao Jorge. Sim, ontem no aniversário dele aprendi o que é a palavra fressureira. Já tinhas ouvido esta palavra?
Vou dizer que sim, porque ontem falaste comigo.
Ah,
não me lembro. E explicaste-me. Pois, eu sei.
Então, ontem a Teresa disse-me...
Grande beijinho à Teresa.
Grande beijinho à Teresa, que disse que houve, o podcast, ela disse que houve o podcast.
Ai, meu Deus, temos que portar bem.
Temos que portar bem. Ah, não, ela já nos viu.
Ah, pronto. Verdade.
Então, eu não sabia que fressureira era uma lésbica.
Ah, é?
É.
Mas isso tem alguma coisa a ver com vajayjay?
Não sei. Porque também pode ser uma atividade turística desenvolvida em locais de interesse geológico, geomorfológico, paleontológico ou mineiro.
De alguma forma, tudo isso faz sentido.
Como grutas, quedas de água, vulcões, etc. Lá como está. Vulcão.
Calma, gosto da palavra fressureira.
Mas é que eu acho que não é...
Não é sexual?
E não é um elogio.
Não é...
Não, é tipo paneleiro.
Oh, é sério?
Yeah.
Mas já se apropriaram?
Eu não sei. Eu não quero falar, eu não quero falar pela comunidade lésbica.
Nós, como homens gays, não podemos...
Diria dizer. Que não. Eu diria que não nos vamos apropriar de fressureira para nós. Quer
não,
dizer, eu vou.
Não, estou a dizer...
Espera, me dei de ideias.
Se podemos falar como...
Como fressureiras?
Não, se podemos usar a expressão.
Sim.
Então já foi apropriado.
Sim, quer
pelas
dizer...
Pelas mulheres.
Quer dizer, eu acho que não há mal...
Acho...
Não sei, escrevam.
Digam-nos.
Digam-nos.
Ou
cancelem-nos.
Ou cancelem-nos. Enfim, mas é uma palavra.
A gente está loucos que nos cancelem.
Fressureira.
Sim. Grande beijinho às fressureiras deste país.
Olha, também podem ser.
E fora do país também.
Zonas geomorfológicas.
Como um vulcão. Grutas.
Olha, muito bem.
Então, tu falaste sem terapias de conversão bicha.
Sim. Sei que me estavas a chamar.
Porque o Parlamento discutiu esta semana autodeterminação de género nas escolas e punição das práticas de conversão contra pessoas LGBTI. Há um lenço no site.
Esta semana que passou, não é?
Esta semana que passou, sim. Pois é, as semanas começam à segunda-feira.
Ou ao domingo.
Cala-te! Então, na passada quarta-feira foram apresentados no Parlamento os projetos para vários projetos de lei que incluem uma extensão da lei da autodeterminação de identidade de género nas escolas e a punição das práticas de conversão das pessoas LGBTI. Foram 8 projetos de leis que foram apresentados e depois votados na sexta-feira, dia 21 de abril.
Uhum. E passaram todos menos um.
Passaram todos menos um, passou todo menos o do Chega. Oh!
Next! Mas sim, vão então para a especialidade agora serem trabalhadas estes projetos.
Sim, portanto, dos 8 passaram 7 e passaram projetos do PS, do Bloco de Esquerda, do Livre e do PAN. E o PS aprovou um projeto de lei que estabelece as medidas administrativas para aplicar a lei no sistema de ensino e assim proteger as crianças e os jovens trans. explicou a deputada Isabel Moreira, que deu um grande bailinho à deputada do Chega.
Não interessa o nome.
E pronto, ela deu um grande bailinho à deputada do Chega. Eu acho que foi na quarta-feira, não foi na sexta, em que a deputada do Chega estava lá a fazer porcaria, a ser transfóbica, o que é, e ela disse que devia falar com a militante Cristina Rodrigues, que ela tinha escrito muitos projetos de lei de proteção das pessoas LGBT, e portanto ela devia falar com a sua colega Cristina Rodrigues.
Ai, não repitas esse nome mais vezes, não, já
tipo,
chega.
É tipo Voldemort.
Ai, credo, não.
Não fosse o nome dela?
Não.
Ela existe.
Ela traiu.
Eu sei.
Ela traiu, aproveitou-se.
Ela traiu-se a si própria.
Sim, é assim.
É uma pessoa sem escrúpulos. Um beijinho para a Cristina.
Não, não. Ferreira. Vou votar.
Um beijinho para a Cristina Ferreira.
Não, para a Isabel Moreira.
Para a Isabel Moreira.
Um beijinho para a Isabel Moreira.
O Bloco de Esquerda também colocou projetos para disponibilizar informação de apoio às vítimas de discriminação nos sites das escolas. Qualquer situação de assédio ou de prática de atos lesivos de estudantes menores. E deve ser comunicada à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Também apostar na formação nas escolas em parceria com universidades e associações da área dos direitos LGBTI e ainda para não ser necessário que a família aprove o nome adotado pelos estudantes nos documentos públicos.
Muito bem.
Por seu lado, o PAN também escreveu um projeto de lei para adotar códigos de conduta de respeito pela diversidade de expressão e identidade de género e que incentivem o envolvimento das associações e coletivos LGBTQI+. Finalmente,
sim,
passados estes anos todos,
sim,
de se falar das práticas de conversão e de que são erradas e que não devem ser chamadas terapias porque não são
tortura.
Terapias, são sessões de tortura, práticas de tortura, o Parlamento apresentou e foram todos aprovados 4 projetos de lei do PS, Bloco de Esquerda, Livre e PAN, como eu já tinha dito, que visam proibir as práticas de alteração de orientação sexual e identidade de género e expressão de género contra pessoas LGBTI. Como já dissemos aqui várias vezes, estas práticas cuja tentativa de mudança da orientação sexual de uma pessoa, segundo Nuno Carneiro, psicólogo clínico, grande beijinho ao Nuno.
Um grande beijinho ao Nuno.
Deve ser mana, porque todos os Nunos são manas.
Oh, Nuno.
Oh, Nuno. Mais do que ineficaz, é profundamente maleficente. Ai, como a Isabela Adormecida.
Ah, já tínhamos feito essa piada.
Já?
Já.
Quando?
Sei lá, num dos últimos senti não sei quantos episódios.
Pronto, e para além de serem proibidas estas práticas, também vai ser criminalizada qualquer pessoa que a tente fazer. Portanto, é muito boas notícias a vir do nosso Parlamento. E pronto, estou muito satisfeito que finalmente vá... Quer dizer, ainda não está, ainda tem que ir para a especialidade.
Sim, ainda não está.
Mas, em princípio, finalmente teremos uma criminalização destas práticas de conversão.
Sim.
E também uma extensão agora dos direitos... das pessoas trans e não binárias
nas escolas.
Sim,
no fundo, estes eram dois dos tópicos que Portugal estava a ficar para trás, tendo liderado, ou estando pelo menos na linha da frente na proteção de direitos das pessoas LGBTI, nestes últimos anos, também se calhar por conta da pandemia que atrasou todos estes processos, Portugal estava a ficar um pouco para trás.
Isso é um bocado.
Foi, não, foi por causa da pandemia,
da mudança de governo,
etc. Foi tudo ali, enfim.
Sim.
Mas mais vale tarde do que nunca.
É verdade. E pronto, espero que o ano no Rainbow Map agora tínhamos uma subida assim acentuada.
Uma subidinha, sim. Esperemos que sim, porque desceu pelo menos um ou dois lugares, salvo erro.
Sim, acho que estávamos tipo já em nono.
Talvez, nono ou oitavo, sim. Quando já estivemos em quarto, salvo erro. Yeah. E pronto, olha, foi uma semana bastante promissora para concretizar... Para concretizar então estes projetos de lei a serem lei em Portugal e esperamos que sejam rápidos.
Sim.
E rápidas a concretizar.
Sim.
Concretizem, por favor.
Obrigado a todas e todos os deputados e deputadas que apresentaram este projeto de lei, porque é mesmo muito importante que o façam e que estas leis finalmente sejam aprovadas cá em Portugal e pronto. É só isto.
Muito
obrigado.
Bem. Muito bem, obrigado.
Pronto, agradeço a quase todas e todos os deputados, menos às do PCP. Beijinho. Beijinho, não para essas, para as outras, para o PCP que se...
Abstiveram.
Já, abstiveram-se, deixem de estar. Vá, força. Beijinho no
não
ombro.
Não queres comentar?
Não, prefiro não comentar.
Pois.
Eu não percebo, sério, não quero.
Não consegues encaixar a lógica.
Não, nem vou.
Nem vais, ok.
Já nem vou tentar mais.
Ok, Pronto. Seguindo então com as notícias desta semana, também divulgámos então um relatório que aponta como atletas trans, primeiro, não têm vantagem no desporto e em como federações enviesam as próprias regras por elas criadas.
Não disseste lê-se no site?
É, pronto, é um lê-se no site. Este é um relatório do Centro de Ética no Desporto do Canadá que conclui que não há evidência científica em como fatores biomédicos representam vantagens para mulheres trans na alta competição. Aliás, a pesquisa sugere que fatores sociais, sim, como a nutrição ou a qualidade do treino, também coisas que já falámos por aqui, são os principais determinantes para o desempenho de atletas.
Oh. Através. Não é só a testosterona?
Parece que não, não é...
E não... parece que não é... Não, pode não ser toda testosterona. Oh!
Parece que não basta levares tipo uma injeção e de repente és, saltas mais e corres mais.
Ficas
e...
o Michael Phelps.
Ou nadas mais, sim. Através de uma revisão aprofundada de literatura científica publicada entre 2011 e 2020... Obrigado, faltou aqui um ano, não sei porquê. Este Centro de Ética no Desporto do Canadá concluiu que há pouca evidência de que fatores relacionados com a puberdade masculina produzam vantagens para mulheres trans atletas. As regras existentes à relação de participação de mulheres trans no desporto tendem a centrar-se nos níveis de testosterona das mesmas. Contudo, este é um critério que também afeta a participação de atletas cis, sendo também estas atletas sujeitas a questionamentos quanto à sua própria identidade de género.
Sim, ou seja, é o caso de várias atletas, nomeadamente africanas. Não-brancas,
sim.
Não-brancas, que sofrem muito, para além de discriminação por não serem brancas, exatamente, têm tipo níveis mais altos de testosterona e, curiosamente, são essas que são afastadas do...
Sim.
Dos desportos.
Ou seja, que... são mulheres cis que têm valores de testosterona naturalmente acima da média e lá está, e não se enquadram num tal padrão, enfim, de beleza feminina, se é que isso interessa alguma coisa que para o desporto. Não sei, para os padrões de algumas federações, em que há colegas que as questionam, tipo, esta não me parece suficientemente mulher. Se calhar vou pôr aqui um processo para ser averiguado e serem feitos testes.
Eu lembro-me também, numa altura em que a Serena Williams, quando ela estava no pico, também estavam a dizer, ela também tem...
Sim, sim.
Tipo, é muito masculina, é por isso que consegue ganhar.
Sim.
Ah, pois é, não é pelo esforço e o trabalho, não, e pela dedicação, não.
E ela ter aquela massa muscular não pode ser de mulher, não.
Não,
há ali qualquer coisa.
É.
Há ali qualquer coisa suspeita. Tem um
piquinho azedo.
Exato, ou seja, todo o padrão de fragilidade feminina acaba por vir ao de cima também no desporto. E então, isto são leis e são regras, aliás, que afetam tanto mulheres trans como cis, portanto afetam na realidade todas as mulheres. E isso obviamente que não, enfim, não está eticamente... certo.
Não, ainda por cima, quando as mulheres só estão no desporto competitivo, há muito pouco tempo comparativamente com os homens.
Houve sempre uma resistência histórica, até bastante recentemente.
E continua a haver, não é?
Sim, até bastante recentemente. Eu, por exemplo, lembro-me que salvei a maratona de Chicago, agora não queria mentir, até os anos 60 não permitia que mulheres participassem, tanto que teve que ser uma mulher... que furou pela...
história.
Já falámos dela. Ela furou, enfim, pela multidão para correr. Ela só queria correr.
Era a Rosa Mota.
E mesmo... Era uma espécie de Rosa Mota, sim, sim. Em que ela foi, enfim, insultada, tentou ser empurrada e afastada por homens que estavam a correr também do género.
Eu lembro de ver... Porquê? Acho que foi Boston.
Será sido Boston?
Não, Boston foi o atentado, já estou a confundir. Anyway, foi uma maratona americana, sim. E parece que só a nossa equipa de futebol... A equipa feminina de futebol também só conseguiu ter algum destaque porque vai ao Mundial. Tipo, porque se não fosse ao Mundial, não valia a pena sequer falar dela.
Então, portanto... o que é que diz este relatório, Nuno Manelli?
Então diz muitas coisas.
Olha, por exemplo, mostra como a fragilidade das normas e em como estas são baseadas em vieses de natureza transfóbica. Não pode ser.
Vieses.
Por exemplo, o relatório encontrou que estudos que tiraram conclusões sobre a vantagem pré e pós-terapia de reposição hormonal usaram homens cis ou mulheres trans sedentárias como representantes de mulheres de atletas trans de alta competição.
Hã?
Ou seja, em vez de...
Fica baralhado.
Ou seja, em vez de... nos seus estudos, estudarem, no fundo, as qualidades de mulheres trans de alta competição, não, usavam tanto homens cis como mulheres trans, mas que não praticavam desporto.
Ah, mas...
Exato, exato, não faz qualquer sentido. Ou seja, claro que os resultados...
estão all over the place.
Claro, sim. Obviamente estavam completamente enviesados. Estas referências não são só inadequadas para este contexto, como produzem conclusões que não podem ser aplicadas, lá está, a mulheres transatléticas de elite.
Da série de televisão?
Não, de alta competição, ah. Bruno Manel. A segunda perspectiva do relatório é sociocultural.
Ah, gosto muito.
De conhecer a cultura...
Socioculturalidade.
Ah.
Sócio.
Sócio.
Eu gosto muito de cultura, sócio.
A pesquisa mostra como fatores sociais contribuem muito mais para as vantagens de desempenho do que a testosterona.
Acho que se diz testosterona.
Mais que isso, avaliar os níveis de testosterona é outra maneira de perpetuar a longa história de policiamento dos corpos das mulheres no esporte, tal como já explicámos.
Uhum.
Este relatório também destaca os muitos fatores sociais que contribuem para a diferença no desempenho atlético e nós já falámos de muitos deles uhum. em episódios passados, nomeadamente a discriminação, alocações de recursos dispares, desigualdades e violência contra as mulheres no desporto, nas formas de sexismo, na violência sexual em contextos esportivos. Uhum. Diferenças arbitrárias nas regras, equipamentos entre desportos masculinos e femininos, isso também é outra coisa. Há certos desportos em que a luta das mulheres é, por exemplo, não terem que usar aqueles equipamentos muito reveladores, digamos assim, do corpo, porque dizem que não dá jeito nenhum. Elas preferiam usar, tal como os homens, calções, por exemplo.
Sim.
E estão impedidas de usar calções. Porquê? Porque é a regra. Os homens podem usar calções, as mulheres não, têm que estar tudo à mostra.
E no ténis também, elas têm que estar de saia, não é?
Penso que tenham... Eu acho que já podem... Lá está, se for é uma coisa muito recente, mas eu creio que já podem usar calções. Embora culturalmente ainda não seja uma coisa bem aceite.
Se bem que mas a minha saia até me ajudava, tipo, sempre refresca.
As bolas.
Eu acho que os homens deviam começar a usar saia no ténis. Não mudar coisas, mas eu acho que dava muito mais jeito ali com...
Não, depois também assava.
Pronto, não.
Não, depois assava.
É não, verdade. Ou seja, isto são exemplos de como a luta, neste caso das mulheres, cis e trans, acaba por ainda estar muito presente uhum. e condicionar também a evolução do desporto feminino por regras completamente arbitrárias ou, enfim, sem qualquer lógica ética.
E arbitrárias é aleatórias e não dos árbitros.
Sim, certo.
Opa, eu estou só a tentar meter as
coisas. E lá está, o foco continua a ser unicamente na testosterona quando estava. Quando há estudos que mostram que, principalmente pessoas trans que não passem pela puberdade, aliás, não têm especial uhum. vantagem em relação a pessoas cis.
Sim, não passam pela puberdade no sentido em que tomam bloqueadores.
Exatamente. E depois isto também faz-me uma confusão. Porque, por um lado, querem impedir que crianças e adolescentes tomem esses bloqueadores porque supostamente fazem-lhes mal e são crianças, deixam as crianças em paz. Mas depois, quando isso até é benéfico para todos os contextos e mais alguns, incluindo a saúde mental das próprias e a sua prática de desporto, dizem que afinal já não pode ser. Porque afinal... Enfim, é
mas
uma incoerência.
Mas em contexto também?
Sim, quer dizer, as pessoas trans estão basicamente proibidas de participar nessas competições. Uhum. Porque lá está, depois também gostam muito de lançar aquelas histórias para pânico. Basicamente dizem, se isto for em frente, as mulheres trans vão ganhar todas as provas e mais alguma.
Sim, vai invisibilizar as mulheres cis.
Porque isso sempre aconteceu.
Isto é os sonhos das turfs.
Em todos os contextos e enfim, no fundo é para causar o pânico, porque claro, até chegarem ao desporto de alta competição têm toda uma escalada desde crianças, lá está, que acaba por...
Condicionar
tremendamente a sua performance. Lá está, isto é uma coisa que, como também já temos vindo a falar, não há uma única resposta para o sucesso de uma atleta ou de um atleta. Há muitíssimos fatores, nomeadamente o tipo de treino, o equipamento que usam, as qualidades físicas, certamente, também, as suas qualidades mentais também. E a verdade é que, historicamente, sabemos que as mulheres, cis e trans, têm muito mais barreiras pela frente uhum. do que atletas cis homens, neste caso. Portanto, se calhar importa ouvir estes relatórios. Também uma das conclusões que retiraram é que muitos dos estudos feitos por algumas federações estão associadas diretamente a organizações transfóbicas.
Ótimo!
Portanto, lá está. Acaba por ser uma hierarquia de poder.
Tudo de bom.
Exato. E que não faz, então, qualquer sentido. Mas pronto, podem ler no site, está tudo discriminado aí sim, tudo discriminado por tópicos.
Discriminado para fácil leitura, que era para sim. ajudar. Sim.
para poderem ver, então, quais são os vários pontos encontrados neste relatório.
Muito bem. Então agora vou ter que fazer um... Ah, este no site! Já não fazia há tanto tempo.
Ai, que saudades.
Num mundo onde o coming out ainda é escasso no futebol masculino, Ted Lasso trilha caminho para o orgulho. Ai, filha, que
título tão bonito.
Pois é, a gente viu ontem o sexto episódio do Ted Lasso, que aquele em Amsterdão.
Foi o quarto, na realidade.
Não, Pedro, isso não foi de certeza.
Foi o sexto. Foi. Então foi o sexto.
E no sexto episódio eles estão em Amsterdão. E há uma ligação entre duas personagens.
Sim.
Que se percebe.
Sim.
Qualquer coisa. Não vou fazer spoiler, ia fazer um spoiler, mas não vou. Mas pronto, o que não é spoiler é que uma das personagens que faz parte da equipa de futebol, que é liderada por Ted Lasso, como é que eles chamam? Richmond,
quem? Richmond, lá está, essa parte do futebol não, nós não dominamos.
Nós só olhamos para os
biologicamente calções. Não conseguimos
biologicamente, exato.
Compreender essas informações.
E então o Colin, que é um desses jogadores, está lentamente a revelar-se que é que...
É uma grande mana.
Não é grande, ele é assim baixinho.
É uma pequena mana. mas sim, é verdade. Ted Lasso, que é, enfim, uma série altamente celebrada, já ganhou imensos prémios, conta com o papel principal de Jason... Eu não vou conseguir dizer este nome.
Jason Sudeikis.
Sudeikis? Tem um nome bem esquisito.
Não tá. Pá, o que é que escolho que eu te faça?
Nada, pronto, olha, obrigado, pronto.
A minha favorita continua a ser a Anna Waddington.
Claro, que vai apresentar a Eurovisão.
Já sei, estás sempre a dizer isso no podcast.
Eu já não falo da Eurovisão há imenso tempo. Não interessa. Sim, ela neste momento é que é a boss do clube inglês.
She's a boss. She's pronto. A bitch. She's a girl boss. She's
então
a bitch.
O Colin...
She's a boss.
O Colin tem vindo, como disseste muito bem, a revelar-se... a revelar a sua história. E então esta série acaba... Que é uma série que é centrada no mundo do futebol, mas na realidade é sobre as pessoas. Que eu acho que isso também acaba por ser...
Ai, que clichê, Pedro. É uma, não é uma série sobre futebol, é uma série sobre pessoas.
Consegues dizer melhor? Força, é o que eu quero ouvir.
É uma série sobre a celebração do desporto que é a vida.
Acho muito melhor. Não, só para enquadrar, ok. Não se assustem pela temática ou pelo fundo ser o futebol.
Eu resisti durante muito tempo. Exato. A ver a série. E a realidade é quando há para aí 5 minutos de futebol num episódio. Sim. De 40 ou o que é
e
que seja.
E com calções brancos e
já chega. Sim, eu sei, mas pronto. Mesmo assim.
Sim, tipo... mas ou seja, uma pessoa distrai-se.
Sim,
tipo naqueles momentos dá para desligar um bocadinho da história e ver os. Sim. Calções.
E depois temos o ator que faz de Jamie a dizer poupa. Ele não diz poopy, diz poopa.
Então o Colin Hughes, que é protagonizado pelo ator Billy Harris, tem vindo aos... Ele já na segunda temporada tinha feito uma piada com o Grindr. Mas foi assim no meio de... Estavam a dizer várias aplicações.
Não me lembro dessa.
Pronto. E passou assim um bocadinho despercebido e ele mencionou, entre outras apps, o Grindr. E a verdade é que nesta terceira temporada nós conhecemos então o namorado dele, que é o Michael, e que é protagonizado pelo ator Sam Liu. E começa precisamente no terceiro episódio, assim, a vê-lo a acordar na sua cama e de repente olha-se para o lado. Ah, está aqui outro homem.
Ai, vou dizer.
Polémica, vou dizer. Polémica, um jogador de futebol.
Não existe.
Não, não, claro que não. E então, a verdade é que neste último episódio que nós vimos, foi-se desenvolvendo então esta história e começámos a perceber que ele vive efetivamente uma vida dupla, em que, lá está, para a equipa é meramente um jogador de futebol, mas que depois tem a sua vida... pessoal além dos campos em que tem um namorado e que na realidade mais ninguém sabe, e isso deixa-o de certa forma sozinho e solitário e deixa-o também triste. Ele não pretende ser um ativista, não quer ser voz, não, mas quer viver livremente e que os seus colegas de balneário o aceitem, mas ainda não está pronto neste momento para dar esse passo.
Não, e ele revela isso a uma personagem neste episódio em Amsterdão, não vou dizer qual para não fazer spoiler, mas é uma cena super real e de facto ele dizer eu não quero ser um exemplo, não quero ser, mas tipo também...
Só quer ser.
Só quer ser, exatamente. Sim.
O ator Billy Harris deu recentemente uma entrevista precisamente sobre este episódio e
ele é gay?
Não, é um aliado. Até porque não a personagem foi-se desenvolvendo. Convém explicar que Ted Lasso, principalmente a primeira temporada, acaba por ser uma sitcom mais tradicional.
Uhum.
Lá está, 20, 30 minutos de comédia, pronto. Sim, soube muito bem. Sim, soube muito bem, principalmente foi durante o primeiro confinamento de 2020.
E depois foi.
Foi uma série surpresa que toda a gente começou a adorar, mas ao longo da segunda e da terceira temporada começa cada vez mais a ter alguns episódios fora da caixa, de quase uma hora em que as narrativas são desenvolvidas, e acho que tem enriquecido também por isso. E então o ator que faz de Colin diz que recebeu enormes elogios sobre a personagem, principalmente nos últimos episódios, mas também recebeu algumas menos boas.
Uhum.
Em que ele diz que houve uma pessoa que lhe mandou uma mensagem que dá para ver o historial dos últimos anos.
DM.
Sim. E ele revelou que essa pessoa de início disse estar a adorar a personagem, que era fantástica, que a sua performance era brilhante. E a última mensagem que lhe mandou, portanto, já depois de quando se percebe então que Colin será queer, a sua opinião mudou radicalmente e começou a dizer que achava Colin que era nojento.
Okay.
Exato. Mas pronto, o ator não recua e diz que é precisamente para passar esta mensagem de orgulho e de inclusão que também estão a fazer a série seguir este caminho. E no fundo ele diz que adora a personagem de Colin e que acha que é a melhor pessoa do mundo.
Vá menos, nenhum homem gay branco é a melhor pessoa do mundo.
Pronto.
let's just say that.
E só sente pena que tenha vivido momentos em que realmente estivesse sozinho no balneário.
Isto há muitas personagens queer agora nesta temporada. Também a Killy e a chefe nova dela também vão a comer-se.
E muito bem.
E muito bem. Ela tem um cabelo fantástico, a chefe. Tipo assim, um bobzinho muito slick. Parece muito Rosamund Pike, sem ser loira.
Sim. Também é uma nova personagem.
Não sabe quem é Rosamund Pike, pois não?
Não, claro que não. Não sei porque é que ainda tentas.
É aquela do Gone Girl, que também fez aquela série.
Aquele filme já sei.
Que era lésbica e tinha aquele corte de cabelo.
É a mesma personagem.
É o corte de cabelo das lésbicas hoje em dia.
É?
É.
Ok.
Das fressureiras. Tying it back.
Ok, uau. Portanto, olha, fica também esta recomendação, Ted Lasso. É uma comédia que se transformou em dramédia, acho eu. E tem, além desta história, tem outras histórias também muito, muito boas e recomendo vivamente. Está na Apple TV ou vejam onde encontrarem. Wink, wink.
Então, vamos dar voz.
Eu já dei, esta já foi a minha, não consigo mais.
Ted Lasso.
Sim, tá, eu não consigo mais que isto.
Eu vou dar voz a Boy Genius The Record, o primeiro álbum desta super banda. Super banda, super banda. É uma super banda.
Mas é uma banda tipo de feira? Dos carrinhos de choque?
Não, é porque reúne tipo artistas que já são conhecidos.
Quem?
A Sol.
Quem são?
A Lucy Dacus, a Julian Baker e a Phoebe Bridgers.
Então, mas diz Boy Genius.
Acho que é um trocadilho.
Ah, é?
Acho que sim.
Então?
Porque elas não são rapazes.
Ah, é um trocadilho porque vamos saber, vou ouvir vozes de boys e depois é de girls.
Sim, eu acho que é um bocadinho também a brincar com... Eu, por acaso, não sei, nunca vi nenhuma entrevista em que elas explicam isso. Mas cálculo Boy Genius é aquela coisa de... Aquele coisa, não existe... Existe o termo Boy Genius, mas não existe o termo Girl Genius.
Olha, bem pensado.
Portanto, eu acho que foi por isso que elas...
se apoderaram.
Sim. E pronto, elas já são artistas amplamente conhecidas... a solo, aliás, todas elas tinham lançado, acabado de lançar os terceiros álbuns recentemente.
Ah, eu gostei muito de uma música, o EP, não, é não. Desta? É de uma destas?
O que tu gostas é o Punisher, que é o último álbum da Phoebe Bridgers.
É. Sim. Pronto. Ainda bem que tu sabes essas coisas. Sim. Dos meus gostos.
Sim. E a Julianne Baker também tinha lançado um álbum ótimo ultimamente, que foi o Little Oblivions, a Lucy Dacus também, o Home Video também recentemente. E então, elas juntaram-se, já pela segunda vez, porque elas já tinham lançado um EP mais pequeno, mas aqui conseguiram mesmo reunir todas as forças que têm individualmente e fazer uma coisa realmente muito, muito boa. E apesar de tu veres que cada música tem muita influência de uma ou de outra ou de outra, aquilo só consegue, faz mais sentido ainda que sejam as três juntas. Há uma música que eu adoro, que é logo a primeira, que é um a capela, que é Without You, Without Them, que são elas as três a fazer a harmonia a capela, e só eu fiquei logo, ok, I'm ready. Take me.
My body is ready.
My body is ready. Mas o álbum, lá está. Eu tenho aqui uma lista das minhas músicas favoritas.
São todas, Nuno Manel.
São todas, eu sei. $20 é ótima. Emily, I'm Sorry também. O True Blue também.
Oh,
não é a cover da Madonna.
Não.
O Revolution Zero, Satanist. Apá, Letter to an Old Poet. Eu gosto mesmo muito, muito, muito deste álbum. Gosto muito, muito delas. Já vi a Lucy Dacus, e tu também, ao vivo.
Ah, já?
Já, em Parede Escura.
Pois foi. Qual é a música dela?
É o Night Shift, não te lembras?
Assim, um rock. Opa, não... baladeiro.
Não, é um indie rock, mas é uma balada
já
muito...
Já sei qual é.
Foi uma... Ela cantou Final da Tarde, muito boa.
Já sei.
E também já vi...
ela é uma delas?
É.
Ah, vou ter que ouvir.
A Julianne Baker, também a vi em Barcelona no Primavera Sound. A Phoebe Bridgers ainda não a vi, ela tem ido aos festivais, mas tipo, o que é que ela faz um concerto?
É que tu quase nunca vais a concertos, no Manel. Coitadinho.
Tá bem, mas o Punisher, o álbum dela, é dos meus álbuns favoritos dos últimos anos.
Mas diz isso todos, Nuno. Manel.
Opa, desculpa ter bom gosto. Anyway, vão ouvir The Record, de Boy Genius. Elas são incríveis. Elas estiveram agora em Coachella no festival e aproveitaram o palco para dar visibilidade às pessoas trans e fizeram uma série de statements políticos sobre a perseguição das pessoas trans nos Estados Unidos. Portanto, aproveitaram o palco que têm para serem aliadas. Uhum. Eu acho que elas também são... queer ou são queer friendly, mas epá, elas são incríveis, eu adoro-as as três, e vão ouvir The Record, de Boy Genius.
Muito bem. Pronto. Vamos a gravar no domingo. Estamos quase ao 25 de Abril.
25 de Abril! Já passou.
Pois já, quando passei o episódio, sim.
Pois já, então espero que tenham tido o mundo de 25 de Abril ontem. Ou quando estejam a ouvir. Não, pá, estou baralhado. Já não me lembrava que era terça-feira.
É terça-feira.
Foi terça-feira.
Foi. 49 anos de democracia em Portugal.
E parece ainda, que o ano são 50.
Ainda vamos dar mais passinhos nos direitos LGBT das pessoas. Ao fim de 49 anos ainda é preciso.
Pois é.
Dar mais uns passitos, não é verdade? O 25 de Abril não é... É o primeiro passo da liberdade para muitas pessoas.
Ah, mas há quem acha que
antes do 25 feito, de Abril é que era. Está feito, foi automático.
Há quem acha que antes do 25 de Abril é que era.
Ah, é que era bom. Para algumas pessoas era, certamente.
Ah, sim, claro.
Para algum grupo restrito de pessoas seria.
Sim.
Mas quanto ao resto, olha, cá estamos, não é?
Sim, felizmente nós...
Rotaste, Nuno Manel.
Rotei.
Oh, Nuno, estamos a falar do 25 de Abril.
Sempre.
Olha, acaba assim.
Beijinhos. Beijos.
Até para a semana.
É nossa luta, é todo dia, contra racismo, fascismo e transfobia.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por o e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye! Bye.